Oh, Patrícia, ligo o coisinho, senão hoje não...
Sim, eu estava cá com as duas semanas a fazer reuniões com os vários centros. E saiu uma sugestão extremamente interessante, que era, dado o banco de gametas ter tanta falta de... Isto nem é crias. Eles reuniram-se com o Banco Público de Gametas, com a doutora Márcia e com a doutora Carla Leal, será? Pronto. E então, ela muito espantada de como é que se há tanta falta de gametas, porque é que não fazemos um protocolo com o CRIOS, não é? Para a CRIOS poder fornecer o Banco Público de Gametas, e assim deixávamos de ter esta questão. E eu fiquei assim, mas... Eu pensava em tudo aquilo que era dinheiros públicos, não interessa. Ela disse que isto até tinha, que achava que a ideia até teria sido bem aceita por elas, mas que elas falaram na DGS, falaram no Conselho, portanto não fariam ideia do que é que se teria que fazer para isto. Pronto. Exato, isto teria que ser. Pronto. E.
Isso deixava de ser um centro público de gametas, isso era um importador de gametas, não faz sentido.
Levantou isto e também levantou a possibilidade de os beneficiários que estão à espera no centro público, se não podiam comprar eles próprios o esperma para depois fazerem o tratamento. E assim, escusavam de ter estas listas de espera tão grandes que lhe falaram. Eles compravam e depois, assim, não tinham que estar à espera que os gametas fossem disponibilizados porque estão nas listas, e assim era raro, quem quisesse comprava e tivesse essa possibilidade, quem não, tinha que continuar nas listas de espera como as outras pessoas. Eu por acaso devia ter posto aqui, pus isto. Ela entretanto mandou-me um e-mail, portanto, que esperava que eu vos transmitisse essa informação, e que era realmente muito importante. Estudámos uma possibilidade para ajudar as mulheres que estão na lista de espera para tratamento com dor de esperma no public sector. Porque, como ela mencionou, vários hospitais públicos e o Banco Nacional mostraram interesse em encontrar uma solução. E se seria ou não possível centralizar a distribuição do Banco Público de Gametas para enviarem diretamente eles para as clínicas, ou seja, CRIOS, Banco Público de Gametas, Banco Público de Gametas, centros de PMA em Portugal. É esta a sugestão da CRIOS. Também me falaram que seria, ela perguntou-me, desculpem, se seria ou não relevante contactar a APF para esta questão, coisa que não me parece que esteja aqui, tenha alguma coisa a ver. Para terminar, fomos convidados, ainda que não oficialmente, para participar num simpósio que a CRIOS vai ter em maio, em que é um dia aberto. A ideia, isto é uma sexta-feira inteira na Dinamarca, para ver as instalações e perceber como é que eles funcionam. A ideia seria, eles pagam o alojamento e, portanto, os jantares e os almoços, a única coisa que nós teríamos que pagar é a viagem. E deixo o convite, apesar de depois disse que formalmente iria enviar as coisas quando tivesse datas e etc. Pronto.
Ou vamos todos ou não vai ninguém, acho.
Como não podemos ir hoje,
porque não está cá, nada, vamos adiar. Bom, estamos esclarecidos em relação à reunião daqui. Já percebemos que é tudo futuro. Olha, em relação, é o futuro, é, se calhar, o que ela diz agora parece disparatado, mas daqui a pouco tempo não vai ser nada disparatado. É. Oh, tem que desligar aí, Patrícia.
Se calhar poderia ser, talvez... Podíamos considerar, talvez, agendar isto numa das próximas reuniões, que é o seguinte. Isto tem que ver com duas coisas. Uma, com a propósito daquela reclamação do IVI, e já agora que se falou também na questão aqui da CRIOS, que é o seguinte. Todos os centros fazem algum tipo de rastreio dos dadores de gâmetas. E nós citamos naquela resposta para o IVI a Lei 12 de 2005, que eu receio que a maior parte dos centros não esteja a cumprir, que é o seguinte: todos os estudos genéticos feitos em pessoas saudáveis, tipo testes para determinar se o dador é heterozigoto ou não para uma determinada alteração, a Lei 12 de 2005, se quiser abrir aí a Lei 12 de 2005, diz especificamente o seguinte: todos os estudos genéticos feitos para avaliação de risco de heterozigotia, nomeadamente estes, só podem ser prescritos por um médico com especialidade genética. Isto é o que está lá. Eu já uma vez, na altura ainda no tempo do Eurico, eu levantei esta questão e foi dito, pois, de facto, se calhar um dia temos que pensar nisto. Mas isto é só... Veja o artigo 9, não tenho a certeza se é o artigo 9, por acaso. Só um segundo, espera aí. Testes genéticos. Pode pôr mais alto? Mais alto, sim. É o ponto 4. No caso de testes de heterozigotia pré-sintomáticos e preditivos. Não é este.
É o 2.
É esse.
Detecção de estado de heterozigotia.
Pedido por médico com a especialidade de genética.
Portanto, isto é só para dizer, para nós termos consciência de que. Claro que os centros deviam conhecer a lei, não conhecem, ou se conhecem, ignoram. Também não são os únicos, porque isto também é ignorado nos IPOs, em alguns IPOs pelo menos, é ignorado isto, mas esta lei pode não se concordar com ela. Eu, por exemplo, acho que talvez seja um bocadinho excessiva em algumas coisas, mas a verdade é que está na lei, isto não há dúvida nenhuma. E, portanto, nenhum centro, talvez o do Alberto, porque não sei se é ele que requisita os testes, porque se bem não for o Alberto também está mal.
Pois, sou eu, mas não só.
Pois, mas se és tu, está bem, mas se não fores tu, já não está bem.
Pois, eu sei.
E tem que ter o consentimento escrito. E isto porquê? Porque levantou-me, a propósito disto, foi porque no outro dia um colega de Lisboa, por acaso, falou comigo, disse, opá, vocês, tu não achas que devia um geneticista estar mais envolvido nestas questões? Porque às vezes nós... médicos que estamos, por exemplo, a jusante não tem nada a ver com a PMA, somos confrontados com pessoas que assim se descobre que têm uma alteração qualquer e a seguir elas nem sequer sabiam se calhar o que é que o teste estavam a fazer, para que é que era, etc. E eu disse, opá, isso está na lei, isso vai ao artigo 9, está lá. Se os centros não estão a fazer bem, é um problema deles. Mas nós, se calhar, tínhamos obrigação de alertar para isto. Mas, Alexandre, não é isso? É a pedido de um médico com especialidade genética. Sim, é isso.
Portanto, suponha que tem que haver uma consulta com o
aconselhamento genético. Mas é que a consulta não tem. A pessoa, por exemplo, no diagnóstico pré-natal, as consultas de aconselhamento podem ser feitas, são feitas por um médico, por um médico obstetra. E tudo, pronto, tranquilo.
É uma consulta de aconselhamento genético.
Eles podem dizer que é uma consulta de aconselhamento genético, por exemplo, uma consulta de nutrição não tem que ser feita por um nutricionista, uma consulta de psicologia, não sei.
Quer dizer, tu tens razão, eu não tenho certezas, mas olhando para o número 2.
É o que diz o
número 2. E o número 2 é que tem que ser na sequência de uma
realização de uma. Consulta de aconselhamento genético. Mas a pessoa podia até fazer uma consulta de aconselhamento genético, até podia, mas a própria prescrição tem que ser de um médico de genética.
Sim, sim.
Que é uma coisa que a Ordem dos Médicos até votou contra, achou que aquilo era das poucas leis que obrigava, porque qualquer médico, em princípio, pode pedir o que lhe apetecer. Para isto aqui distingue os doentes dos que não são doentes. Porque, por exemplo, eu se pedir um estudo a uma pessoa que tem cancro de mama, dos genes de suscetibilidade para cancro de mama, qualquer médico pode pedir. Mas se for para a filha dela, já não pode.
Pois não.
É só isso que eu estou a dizer, é que nós temos que ter consciência de que isto. E a minha, uma das hipóteses para não estar a alertar, ou digamos, nós não temos obrigação sequer de alertar, porque está na lei e as pessoas é que têm de saber isto. Mas, por exemplo, mas eu não sei se a IGAS, ela pode perfeitamente chegar a um centro qualquer e dizer, olha, mostra-me lá então onde é que está aí o pedido de que testes é que foram feitos neste dador. E nós temos até, se calhar, se a nossa preocupação é assegurarmos de que os centros cumprem a lei, então também devíamos dar uma instrução à IGAS. Agora pergunto isto também, a meio dos, aos centros.
Ou seja, e na tua opinião, por exemplo, o simples... Ou só o simples pedido do cariótipo está abrangido por isto?
Não, o cariótipo não é mesmo.
Patologia recessiva.
Como os testes de paternidade também não estão metidos nisto.
O que significa que nos centros, e poder-se-á, poderemos informar sobre isso.
Não
pode ir com o centro.
Não, mas com a IGAS é porque eles até têm um novo.
Nós temos que falar sobre isso, é importante.
Mas eu só. Mas a verdade é esta. Nós. E é isto que eu também chamo a atenção. Aqui há duas situações. Uma, como é que nós alertamos as pessoas? Uma das hipóteses de alertar seria, por exemplo, a propósito daquele levantamento que foi feito sobre os rastreios, nós divulgarmos isso, os resultados, para todos, mandamos para todos os centros e aproveitávamos para chamar a atenção para que o Conselho alerta para que este tipo de testes realizados a dadores, de acordo com o nosso levantamento, com aquele que eu fiz naquela altura e que no, o Conselho fez, que eu mandei aqueles, que nós mandamos aqueles inquéritos, lembram-se?
Ou seja, a propósito disso, nós falamos disso na reunião com os centros, mas depois não
fizemos. É isso? Nessa altura, porque nós não tínhamos as respostas todas, agora que já temos as respostas de quem nos enviou, pelo menos alguns, era uma boa oportunidade para chamar a atenção. Por outro lado, outra coisa que eu acho que é muito importante, nós temos aqui a consciência, é o seguinte, nós pelo facto de termos cá representantes de centros e o reconhecimento de que os centros aqui representam, ou cujos elementos estão aqui também representados, não fazem uma determinada coisa, não é uma razão suficiente para dispensar da inspeção os centros sobre essas situações. Ou seja, nós não podemos, pelo simples facto de que reconhecemos que todos os centros estão provavelmente a funcionar de forma incorreta, dizer assim, ah, não, mas agora a gente não vai mandar o IGAS, não vamos pedir ao IGAS para avaliar isto, porque parece-me um bocadinho punitivo. A verdade é que isto faz parte da lei. Portanto, se a lei não é cumprida, nós não temos de estar com paninhos quentes porque são cá representantes dos centros.
Tens razão. Todavia... Mas, os especialistas têm.
Mas eu acho que... Não é? Sim, acho claro. Mas eu acho que o facto da IGAS fazer a notificação de que há uma... Enfim, uma... Não é uma ilegalidade, enfim, há uma... Como é que ela chama? Uma não conformidade numa determinada questão... não representa nenhuma punição para aquele centro, é apenas chamar a atenção e é por isso que elas existem. As inspeções e as auditorias não existem para, necessariamente para punir, é para se assegurar de que são cumpridas as normas. E portanto, isto é só para dizer que eu acho que até dá uma imagem de independência por parte do Conselho o facto de nós instruirmos a IGAS para se assegurar de que é cumprida a lei, mesmo que os elementos aqui representados e que pertencem a centros não as estejam a cumprir. São notificados como aos outros. Se isto acontecer, paciência.
Não, deixem-me, eu acho que são duas coisas separadas. Uma é... São dois assuntos separados. Uma é nós realçarmos junto aos centros que a lei exige isto. E isso, aliás, a metodologia acho que faz todo sentido. Nós estarmos a dizer à IGAS como é que ela deve funcionar em termos das leis que existem é uma coisa diferente. E eu acho que aí é mais complicado. Quer dizer, nós não vamos agora... não sei, é outro assunto. A gente dizer à lei como é que ela... à IGAS como é que ela deve interpretar as leis que existem no país já é interferir um bocadinho com o funcionamento da IGAS.
Mas nós damos-lhe formação à
eu
IGAS.
Sei, Sérgio, mas são duas coisas separadas.
Sim, sim, eu não digo que sejam a mesma. Mas eu... outra coisa importante, por acaso, relativamente a esta história, é que, por exemplo...
Eu, se fosse a IGAS, eu podia estar grato por ser... por alguém me relembrar este assunto que eu tinha descurado, ou podia machar... vocês não têm nada que estar a dizer.
Então,
o inspector pode dizer, afinal, vocês julgam que são o quê? Quem pensas é que tu és, não é? Pronto. Deixa-me agora dar recomendações sobre a forma como eu funciono.
Então, por maioria de razão, se calhar a gente não tem que chamar a atenção a isto. Mas então, juízes, ainda por cima...
na linha D, porque tem a ver com a ação de formação, mas no fundo estamos a falar disso, eu posso já dar essa informação e pedia também ao Carlos que me ajudasse e à Patrícia. Nós na terça-feira fizemos uma ação de formação com os inspectores e com as peritas, com as duas novas peritas e com os dois inspectores habituais, o Dr. Luís e o Dr. Vítor, e vieram duas novas inspectoras também. A Teresinha Simões e a Neuza, sim, a Neuza, já veio.
Estava...
Qual mãe?
Não, o calhar.
É a questão da o professor Carajós falou na nomeação, se vocês aceitariam uma nomeação de ela já veio.
Mas já estava nomeada.
A questão foi essa. Ele colocou-me essa questão antes. Se a devíamos convidar para a ação antes de nós formalmente a indicarmos. E eu disse-lhe, olha, acho que não há problema nenhum, porque nós já vamos fazer a ação de formação, já fica com a ação de formação. Porque não vai haver nenhum problema, com certeza. Não, ele perguntou-me se não poderia... Não, acho que ninguém se sente ultrapassado por isto, é uma questão prática, não é? Pronto, ela assim já... Foi anterior, ela já veio e agora daríamos conhecimento. Agora, o que eu estou a falar das ações de formação, da ação de formação que nós tivemos, é que o Dr. Luís nos chamou a atenção para um procedimento que a inspetora-geral agora está a ter. A inspetora-geral é juiz, é legalista... é positivista e, portanto, o que está na lei é para cumprir. A nossa filosofia nas ações inspectivas sempre foi a filosofia que o Sérgio estava a dizer, e bem, da prevenção, do alerta, do esclarecimento, da pedagogia e não da sanção e da punição. Ora, a inspetora tem uma visão um bocadinho diferente. E o que é que ela tem feito, segundo eles? Em todos os despachos que dá para as inspeções, e portanto ela vai agora despachar, já despachou, nós já temos o despacho desta inspeção da IERA, até para verificar. Ah, pode abrir aí só para nós vermos se confere o que eles dizem? Em todos os despachos ela faz essa referência, que tudo o que for irregularidades, se houver uma coima aplicável... Ah, ok. Então é assim. Ela manda-nos este comunicado. Para nós não é um despacho, para nós é a comunicação, não é? Tal, 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 tal. Agora, quando ela despacha a ordem de serviço para os inspectores, ela diz isto. Ela faz esta ressalva. Ou seja, uma ação inspectiva é uma ação inspectiva. Se houver uma irregularidade ou uma infração que tenha uma punição legal, ela tem que ser aplicada.
Aliás, eu já mudo aqui, porque já mas assim, de inspeção.
Qual é que existem coimas?
Ela já
mudou
para
as
ações de inspeção e não fiscalização.
Como eles têm, eles alertaram-nos.
As outras
isto agora vai ser
elas
assim.
Já morreram em dinheiro.
Mas o quadro sancionatório próprio é o nosso, é o que está na lei da PMA.
Mas antigamente nós tínhamos ação de inspeção, agora já vai
e ela põe a ação de fiscalização.
Fiscalização.
E na ação de fiscalização está na lei da PMA quais são as... as pronto. Pronto, mas estão aqui previstas. Pronto. Estão aqui previstas.
E...
Os inspectores têm uma hierarquia e têm que cumprir sob pena de, e foi o que o Dr. Luís disse bem, é claro que se nós fôssemos fiscalizados todos, ao pormenor, todos nós, no nosso dia-a-dia do nosso trabalho, violamos o dever de zelo, por exemplo, porque não vemos tudo, fechamos olhos a isto, àquilo, e, não sei, ele diz que eles próprios fazem isso no dia-a-dia, mas têm que estar cada vez mais atentos, porque a filosofia desta inspectora-geral é uma filosofia mais... mais assertiva, mais legalista, o que está na lei é para cumprir. Se houver alguma irregularidade, não há cá o aviso de dizer atenção, há uma punição que compete na lei, tem que ser aplicada. Pois. Ou isso.
Basta o tratamento ser feito sem o consentimento informado estar assinado para ser considerado uma contravenção.
Pois, é tudo o que está aqui. Portanto, o que ela chama a atenção é isto.
10 mil a 50 mil euros. No caso de pessoas singulares, se repassem 500 mil, no caso de pessoas coletivas.
Portanto,
é a melhor pessoa coletiva.
Vocês nunca olharam para isso, pelos vistos.
Não, mas isto é assim. A aplicação de qualquer técnica tem sempre que se verifique as coisas previstas no artigo 4. E é. Pronto. Isto agora é mais. É menos arriscado, até bem antes não podia ser, porque antigamente agora é toda a gente, não é? Aos homens não está previsto na lei, também não é possível, portanto ninguém vai ser punido por isso. Mas está aqui.
Está aí,
e, pronto. É, quer dizer, mas também a ideia da pedagogia era uma ideia inicial, não é?
Sim.
Ao fim de 10 anos, caramba, não é admissível que os centros, por exemplo, continuem a não dar aos caseiros os relatórios dos tratamentos realizados, por exemplo. Uma coisa que eu já falei disto, duas e três vezes aqui, e os centros já foram, já enviamos para lá uma carta para a quatro bandas de atenção, os relatórios dos ciclos têm que ser dados, mesmo que as pessoas não os solicitem. E é mais do que comum isso não acontecer. Portanto, então, é assim, há uma punição, faça-se. Não há um consentimento informado, pode acontecer, às vezes há facilidade. Pronto.
E já
as pessoas têm que aprender.
Mas, por
exemplo,
é o
que é. Nós dispensamos. Sérgio,
carregue do pedido da autorização de DGPIs uma série de situações de doença que estão naquela lista. Mas nós não dispensamos, pelo contrário, reforçamos que seria na mesma necessário ter a dita consulta de genética, etc. E esse aspecto, eu acho, por exemplo, que era importante ser vistoriado pela IGAS. Ou seja, o facto de um centro estar dispensado nos pedir autorização prévia para a realização de um DGPI, no caso de uma doença para a qual nós já autorizamos e que faz parte da nossa lista, não o dispensa, e nós dissemos isso explicitamente, não o dispensa de ter observado os mesmos princípios, que é consulta prévia com o médico de genética, alteração genética previamente identificada, etc, etc. Nunca, eu acho que, por exemplo, nestas situações, nós devíamos claramente ter a certeza que as coisas estão a ser feitas como deve ser.
E de que tem que constar das grelhas, que nas inspeções, não. E não está nas... Eu sei. Mas eles, mas os inspectores e as peritas, quando vão ver um processo que tem DGPI, vão ver também isto, não é?
Não sei se vem.
Podem não ver nunca um processo com DGPI.
Pode, pronto. Pode não calhar, pronto.
Pedem.
A não ser que nós pensemos incluir.
Quero ver os DGPI realizados.
Pois, e nesta perspectiva, lá está, que deverá ser também sempre pedagógica, de alerta, nessa carta, não é? Após que traduzirá, digamos assim, a conclusão daquela auscultação, etc., poderá, para além da questão legal, do artigo da lei de janeiro de 2005, fazer esta referência, relembrar.
A lei, como o nome indica, é de 2005, tem 13 anos.
É, 2005.
Não é uma lei...
É, mas aí eu acho que deve fazer-se referência.
Mas isso está
também, no não é? Nosso...
Informação com os inspectores e com as peritas. Agora, dar, de facto, e tendo em conta esta, também essa sensibilidade de que os organismos são muito ciosos das suas competências e considerando a personalidade desta inspectora-geral também em concreto, não será muito avisado nós fazermos essa referência à própria inspectora-geral. É verdade. Pronto. Vamos então avançar em relação à prestação de informação sobre as entrevistas com os candidatos. Muito resumidamente, nós estamos num beco sem saída. Já não temos candidatos praticamente a nenhum lugar com a sua inscrição ativa. Em relação ao assessor jurídico, a entrevista com a Ribka foi depois da nossa última reunião, ainda não dei informação disso, pois não, já estou baralhada. Ribka, ok. Pronto, então, eu entrevistei a candidata a assessora jurídica da CADA, que é um organismo destes externos à Assembleia da República, que funciona no mesmo prédio do nosso, portanto é a nossa vizinha. Entrevistei, ela estava muito interessada, achei-a muito, muito dinâmica e gostei dela em termos genéricos. O problema é que ela, passado alguns dias, veio desistir da sua candidatura, dizendo que falou com o seu superior hierárquico e que ele que a sensibilizou para a carência de pessoal e não sei o quê, não sei se foi isso, se não foi, pronto, ela desistiu. Portanto, nós não temos nenhum candidato a assessor jurídico neste momento. O que é que nós fizemos? Eu enviei essa informação ao senhor secretário-geral e estamos... Ele promoveu aqui há alguns dias, há um mês talvez, promoveu um concurso interno dentro da função pública para colmatar também, para preencher uma vaga de assessor jurídico nos julgados de paz e tiveram 14 candidaturas, só vai ser escolhido um, e o que ele sugere é que depois desse processo estar concluído, os outros candidatos sejam contactados por nós a ver se querem continuar com essa candidatura, já não aos julgados de paz, mas ao CNPMA. Eu levantei a questão de eventualmente nós lançarmos um concurso nosso próprio para comatar essa falha. Estamos nesta fase a tentar perceber o que é mais rápido. Se é nós esperarmos para o procedimento dos julgados de paz, se é nós lançarmos o nosso próprio concurso. Eu inclusive falei a semana passada, tive uma reunião com o secretário-geral adjunto. Foi esta semana, ai meu Deus, é tanta coisa, parece que já foi terça-feira, com o secretário-geral adjunto, José Manuel Araújo, e ele disponibilizou-se para nos ajudar em algumas coisas do dia-a-dia, da marcação de salas, do lugar de estacionamento e não sei o quê. Em relação à gestão do pessoal, ele não tinha muita informação, ficou de saber, parece que já tem alguma informação nesse sentido, para nos tentar explicar o que é que será mais rápido, se é lançarmos nós um concurso, se é esperar por aquele, porque estamos nesta situação, não há nenhum candidato. Se vocês conhecerem alguém que queira um assessor jurídico da função pública, que tenha vínculo, nós agradecíamos imenso. Não.
Se calhar, eu tenho esse processo, mas o João, que já foi professor e está formado, não sei se ainda estará em pé a possibilidade de vir a ser o novo membro.
Se
não está. Sim.
Não, mas parece que é um nome, na altura, mas parece que é um dos nomes que ainda está em cima da mesa. Não sei se o Alexandre tem alguma informação sobre isso. Eu não sei se é possível se fazer essa cedência de uma pessoa que está na reformada e se ele estaria disponível, estando agora tranquilo a ler os seus livros, para vir trabalhar, cumprir um horário e com estas exigências. Era muito bom, mas não sei até que ponto. É que isso não é um trabalho específico que se faz e que se vai embora, não. É para continuar. Nós precisamos, por mais 4 anos, pelo menos, que é o tempo que cá estamos.
Nem teria que cumprir o horário. De cumprir as X horas.
Mas isso é o Alberto que diz, porque o secretário-geral está a fazer o mapa de pessoal e eles estão com exigências a nível do picar ponto e não sei o quê. É que isto há muita coisa.
Qualquer,
Eu sei, nós queremos tentar resolver, mas depois nós chocamos com a burocracia toda desta casa. Nós queremos resolver os problemas, não é? E estamos a avançar com possibilidades de resolução dos problemas. Depois chocamos com um impedimento por causa disto, por causa daquilo, e não saímos disto. Exatamente, pronto. Temos dito, está dito. Ora bem, então pronto, em relação ao assessor jurídico estamos nesta situação, estamos sem ninguém e a perspectiva não é famosa. Em relação ao técnico de apoio parlamentar, a perspectiva também não é nada famosa. Nós fizemos uma ligação via Skype com aquela candidata da Madeira, do Parlamento da Madeira. Pedro, esqueça a fotografia, que ela foi ver bem 15 ou 20 anos. Nós já vimos, não, nós tínhamos uma fotografia, mas a fotografia tem 15 ou 20 anos, pronto, esqueça. E então, foi muito enganadora a fotografia. E então, nós, há 15 quilos atrás também, nós fizemos uma videochamada com a senhora, ela está muito interessada, mas chocamos logo num problema. Ela, sendo funcionária parlamentar do Parlamento da Madeira, tem um acréscimo salarial que não é acompanhado aqui no CNPMA. Portanto, ela não estará com certeza disposta a vir para o continente e ainda por cima levar uma machadada no seu ordenado. Não tem a ver com isso. Os funcionários parlamentares também têm esse acrescento, porque é uma justificação pelo facto de eles estarem ao serviço e não terem horário, não terem, poderem eventualmente ser requisitados até ao fim de semana. É uma eventualidade, mas têm esse acrescento. Os parlamentares da Madeira também. E é menor, mas têm. E, portanto, o secretário-geral já disse, em outras circunstâncias, que só asseguram o salário base. Portanto, isto estando fora do salário base vai ser um impedimento que eu duvido que ela aceite. Mas ainda não lhe colocámos essa questão e também ainda não colocámos ao secretário-geral essa questão, porque foi ele que a sugeriu, não é? Pronto. A outra pessoa, também o outro currículo que ele nos deu, que era de uma funcionária do SEF, também já entrevistamos, mas ela mostrou-se muito disponível e interessada numa sexta-feira à tarde. Na segunda-feira seguinte contactou-nos a dizer que tinha recebido uma proposta entretanto, no fim de semana, provavelmente, e portanto perdeu o interesse. E não temos ninguém, é assim, não sei, ou nós assustamos com o trabalho, mas tentámos ser simpáticas, ou ela não gostou do gabinete onde vai trabalhar, porque sinceramente não é nada atraente. Ou não gostou daquilo ser uma coisa tão pequenina e ela estar habituada a trabalhar no CEF onde lida com gente e com atendimento ao público e não sei o quê, pronto. O que é facto é que eu não acredito que ela no fim de semana tenha recebido uma proposta. Ela esteve aqui na sexta à tarde e na segunda-feira imediatamente nos mandou a dizer que recebeu uma proposta, parece-me uma coincidência. E, portanto, ela desistiu. Neste momento também não temos ninguém, à exceção dessa senhora da Madeira, se o secretário-geral abrisse uma exceção, mas ele não poderá abri-la porque já negou outras exceções, era o que faltava, aí nós, não é? Aí nós cairia o Carmo e a Trindade. Esta senhora do CEF, eu confesso que até fiquei um bocadinho aliviada com a existência dela, porque eu e a Patrícia achamos que ela... pronto, não tinha o perfil, não tinha o perfil, e portanto até senti um certo alívio. Essa aí era aquilo que nós vimos, e portanto estamos nesta situação em que não há fim à vista para o nosso dilema. E eu, efetivamente, comuniquei com o secretário-geral esta semana, dizendo-lhe que nós iríamos reunir e que eu iria até pôr à consideração nós deliberarmos tomar uma atitude. Porque eu já o referi aqui em tempos, isto é verdade. Nós temos andado aqui e seguimos um bocadinho esta lógica de sensibilizar as pessoas, de tentar encontrar uma solução, mas quando nós chegamos a este ponto em que nós estamos há meses a trabalhar com uma assessora, com todas estas contingências, ainda que venha a Ana Rita agora em dezembro e em princípio virá, com duas assessoras, com a falta de um assessor jurídico que é de extrema importância, já vimos, e ainda por cima vão entrar agora análises de projetos de lei, etc. É fundamental, não temos um funcionário, nós não temos condições para funcionar. Não temos condições. E está na lei que cabe à Assembleia da República facultar-nos todos os meios técnicos e humanos para assegurar, cabe à Assembleia da República assegurar os encargos com o seu funcionamento e o apoio técnico e administrativo necessários. Isso não está a ser cumprido e não é de hoje, não está a ser cumprido há imenso tempo. Portanto, eu creio que nós temos que talvez, e é a sugestão que eu faço, nós não temos isto aqui propriamente, temos mais à frente sobre a deliberação do ponto 4, mas podemos encaixar aqui, que é tentar agendar uma reunião com o Presidente da Assembleia. Eu não vejo outra solução, com o Secretário-Geral já tentamos tudo, temos tentado tudo, reuniões, e-mails e tal, e chocamos nisto, é tentar marcar uma reunião com o Presidente da Assembleia e dizer, Senhor Presidente, não temos condições de funcionamento. Qual é a alternativa que nos dá? É que não vale a pena andarmos aqui a pedir favor, nós não estamos a pedir favores, nós queremos funcionar, estamos aqui todos no regime em que estamos, em serviço público, e portanto temos que ter condições de funcionar, senão não funcionamos.
E não só estou completamente de acordo, como acho que se nós começarmos a protelar muito e a manter, a compactuar, digamos, com esta situação, acabamos por desprestigiar o próprio Conselho, não é? E, portanto, para além de nós próprios, como membros, mas o próprio Conselho como instituição, e a tirar a eventual impacto que possa ter em liderar algumas modificações, etc. Portanto, eu acho que isto tem mesmo que... Acho que já passou já tempo demasiado e, portanto, é evidente que não pode ser dito só de uma forma simples, porque tem de ser consubstanciado, tem que haver qualquer coisa que consubstancie muito bem a argumentação, mas acho que é chegada a altura, porque estamos a ver que isto está a prejudicar.
Nem há sequer uma perspectiva. Nós até agora ainda tínhamos uma perspectiva. Tínhamos um nome para aqui, um nome para ali. Neste momento estamos sem perspectivas. Estamos...
E depois é a questão do direito à doença. Quer dizer, a Patrícia, neste momento, tal como qualquer um, tem direito a ter, entre aspas, a ter uma gripe, a ter... Quer dizer, e pois, para falar nisso, quer dizer, e portanto, quando entrar numa altura de... Quer dizer, ficamos sem assessoria, quer dizer, quem é que vai estar... vamos fazer um sistema rotativo entre nós para estar no gabinete do Conselho, a atender... Quer dizer...
Aquilo que o Carlos disse, eu só quero acrescentar ainda mais, não é? Quer dizer, se nós, apesar de nos queixarmos que não temos as condições para continuar a trabalhar, mas continuamos a fazer aquilo que é necessário, eles podem chegar à conclusão que não precisamos nada porque estamos a fazer tudo aquilo que é necessário fazer, não é? Eu não sei, isto agora devia ser fora, eu não sei se nesta... Se as pessoas que dependem do nosso trabalho também não podem fazer pressão para que isto seja resolvido, não é? Quer dizer, nós, isto é uma sugestão louca, não é? Mas se os centros estão à espera de decisões nossas e nós não mandamos essas decisões e os centros sentem frustrados porque as decisões não chegam e não sabem o que fazer, serão os próprios centros e as pessoas que precisam dos centros que possam vir fazer... Eu estou a falar do público em geral... As mulheres e os homens que precisam de procriação medicamente assistida também podiam fazer alguma pressão para que a comissão pudesse funcionar melhor. Eu não sei. Isto é uma sugestão.
É um wishful thinking, porque normalmente o que vem é a percepção de que o centro não funciona, não tem pessoas suficientemente competentes.
Pois.
Essa é a percepção. E é isso que é esse o feedback. Pois. Nunca vem o feedback, sim, vocês precisavam. Nunca vem esse feedback. Portanto, eu acho que a certa altura. Eu acho é que já andámos, se calhar, há tempo demais a tentar fazer os remendos possíveis, porque o que começa a transparecer é que já há coisas que estão a ficar mal feitas, como durante algum tempo aquelas decisões que nós devíamos ter tomado, respostas a certas questões muito simples que ficaram quase que mais de 6 meses, etc. Quer dizer...
Há uma coisa, nós ainda não apresentámos o relatório da atividade dos centros e o nosso relatório de atividades em relação a 2017, em relação a 2016.
Se nós queremos ficar de cabeça levantada, 16,
e o, exato. Portanto, isso está em atraso, mas também está em atraso na Assembleia da República, também ninguém nos perguntou, porque nem se lembram, não é?
Mas eu não sei se nós não teremos que chegar, porque a mim, como Presidente da Assembleia, e a situação manter-se, não sei se não teremos que chegar a esse momento. Oh. Em dizer mesmo, estamos todos já no limiar dos...
responsabilidade, quer dizer, na linha do que estavas a dizer, há atividades nos centros que estão dependentes da nossa aprovação, como sejam os DGPIs, não é? Por exemplo. A curto prazo também haverá necessidade de reformular os conceitos informados face à atualização legal. E tudo isto... Tudo isto... E depois, o facto de nós estarmos em pleno funcionamento e não dar resposta, responsabiliza-nos de facto. Claro, quando a Carla falou isso, eu estava a pensar, bem, Máximo, mas, agora, na realidade, eu em termos de via mais, porventura, mais prudente e, se calhar, mais correta, e é um pedido de reunião urgente com o Presidente da Assembleia. E colocá-lo para até estas questões, que nós não nos demitimos, mas não vemos condições de manter o funcionamento. Paramos com as reuniões porque não estamos dispostos a assumir a responsabilidade e um desprestígio perante a realidade. Isto é, estamos...
E, digamos, não, penso que não é agora a altura, antes de dar esse passo... para fazer uma ação do tipo chamar jornalista, etc. Mas temos que informar que é isso que vamos fazer, porque isto é uma coisa que precisa de ser pública. Nós não estamos a tentar fazer uma agitação, queremos que fique público, fique claro para todos qual é a situação e temos que dar conhecimento porque tentámos percorrer todos os, digamos, os percursos institucionais de respeito, solidariedade institucional, etc. Mas a certa altura realmente parece que é só o Presidente da Assembleia agora. Não há mais, não é?
É queimeiro. É queimeiro.
Oh, Carla.
Mas deixa-me só fazer. Desculpa, Pedro. Eu ia fazer. Estou a pensar em voz alta, portanto, estou a pensar em soluções. Não sei, estamos todos, não é bem? Nós tínhamos por hábito pedir audiências às comissões parlamentares de saúde e de educação e ciência. Podemos levar esta questão à Comissão Parlamentar de Saúde, que está muito preocupada com a questão da PMA e as discussões todas que aí estão. É outra avenida, pois, não é? E se calhar na saúde faz mais sentido... Começa no dia 4.
Está preparado para o orçamento e nós, o Presidente, era já, não é?
Pois. Sim, sim.
Sem prejuízo também da Comissão Parlamentar de Saúde, mas depois seguida.
Eu acho a ideia de envolver os centros, acho que é uma ideia forte e acho que pode ser aproveitada. Se calhar aproveitada no sentido contrário, dizendo ao Presidente... que, sendo os centros os interlocutores do Conselho, que cabe-nos a nós informar os centros que não temos condições de dar resposta às solicitações que eles nos põem. Ou seja, em vez de serem os centros... E acho que é uma maneira que é legítima e que, enfim, não envolve, embora depois indiretamente possa envolver, porque depois os centros... Não é blackmail, é dizer assim, nós temos um interlocutor que está à espera das nossas respostas e se nós não temos condições, temos que os informar que não podemos...
Automaticamente, Pedro. Claro. Claro, aí não interessa, aí a informação chega aos órgãos de comunicação social, já nós não temos nada a ver com o assunto.
Poder-se alvar numa folha A4 ou duas, quer dizer, uma síntese, por exemplo, do trabalho feito, que é para ele ter a ideia de que nós não andamos aqui, não somos, com todo o respeito, comissão de ética, que mandamos uns bidetes, etc. Não, o trabalho realizado. Que é para ele ter a noção de que, de facto, isto não é uma ação reivindicativa de quem já tem, mas quer mais, e que vamos dar a nossa prisão. Se isso não resolver, os centros estão dependentes das nossas decisões e, para não nos estarem a chamada incompetência de LX67, vão receber uma informação de que nós não assumimos, lamentamos, mas não assumimos a responsabilidade pelos atrasos que decorrem desta circunstância. E eu ia... as comissões de saúde, etc., é tudo... Mas eles depois dão-nos umas palavrinhas, aliás, basta ver o que a Comissão de Saúde está a fazer com este nono elemento. Quer dizer, por amor de Deus, isto não cabe na cabeça de ninguém. Não é? Se uma coisa tão simples não é resolvida ao fim de 6 meses, que fará aqui? Portanto, eu pedia já ao Presidente. E ele assume a responsabilidade também, se de facto não fizer nada, pronto, e depois... Não. Que nos leva a solicitar uma reunião de urgência ao Presidente da Assembleia da República, manifestamente até preocupação de o Conselho estar em risco de ver a sua atividade paralisada pela falta de... Pronto.
Não, isso referir que nós não temos neste momento uma jurista por causa de uma burocracia, e mesmo nós tendo invocado o interesse público e a urgência, não foi aberta uma exceção, quando se pode, nós sabemos que em tudo na vida se pode abrir uma exceção, sobretudo quando é o interesse público que está em causa, e portanto é uma exceção, que era uma exceção mínima, ridícula, de pagar 300 euros por mês à assessora.
O percurso que se tentou fazer...
Claro, claro, porque nós já fizemos todo um percurso. Claro, nós já fizemos todo um percurso, é isso, isso. Claro, ele tem que ser isso, temos que sair lá com alguma coisa. e do desrespeito do Conselho são 7 meses e tal de espera pela indicação do novo membro. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Eu quando vim substituir o Massano Cardoso, ele renunciou em outubro, eu em janeiro já estava eleita. E em fevereiro entrei em funções. Portanto, o processo foi... E meteu-se o Natal pelo meio, meteu-se o Ano Novo.
Você estava a dizer isso ao Pedro. Exatamente.
Portanto, é isto. Muito bem. Sim, senhora. Em relação à linha D, em relação à ação de formação... Eu passava, se calhar, ao professor Carlos Plancha para dar alguma informação. Foi o professor Carlos Plancha e o professor Carlos Calhar Jorge que organizaram e prepararam. Eu também estive presente, mas passo a palavra.
Então, correu, como foi dito, vieram os dois inspectores mais habituais e duas novas inspectoras da IGAS, que era a primeira vez que estavam a contactar com a realidade. Portanto, deu-se uma perspectiva muito geral de todos os assuntos, o enquadramento legal, todas as técnicas, o que é que exatamente estamos a falar. Quando particularizarmos os exemplos, já tivemos em conta a nova versão dos requisitos, portanto, alguns dos aspectos que foram discutidos já estavam de acordo com esta versão de outubro. Penso que correu bem. Eles depois, as peritas clínicas estavam um pouco mais a aprender e quando muito a confrontar com uma outra ideia que tinham do seu próprio centro e da sua própria atividade. E depois as novidades maiores foram então essas que já foram referidas, que um dos inspectores chamou a atenção para que neste momento eles estavam a chamar a estas ações de fiscalização, que eram, portanto, tinham um cariz diferente em que era necessário imediatamente ter uma consequência de tipo coima. E pronto, acho que correu bem. Para esta inspeção da IERA, vai a doutora Teresinha Simões como observadora, mas as outras... É um novo centro que foi aprovado e que vai ser uma inspeção mais exaustiva, mas por outro lado, sendo o centro tendo acabado de abrir, é uma coisa mais relativamente aos equipamentos e não tanto aos...
Os peritos que são designados pelo Conselho, não é? As peritas. Peritas ou peritos? Está bem, mas isso a gente nunca diz as peritas. Não, peritos as. E a minha questão é a seguinte. Eles...
O que é o quê? Não ouvi uma parte. Não ouvi isto? Não.
Mas mas a minha questão é a seguinte.
Eu falo mal a definição da Organização de Saúde de Género e de Sexo.
Sendo
objetivas.
Deixem-me só sendo designadas pelo Conselho e sendo elas importantes nestas ações inspetivas, ou lá o que é, como se chama, não deveria haver também por parte dos centros um feedback relativamente a elas. Na verdade, por exemplo, quando nós temos um processo de auditoria numa empresa, quem nos fornece o serviço de auditoria é também avaliado como um fornecedor de serviços. E, portanto, da mesma forma que nós somos avaliados, nós também devemos avaliar quem nos avalia. E eu acho que isto é uma coisa importante. Porque, por exemplo, pode acontecer que nós designemos uma fulana como perita e que, apesar da sua disponibilidade, seja, por exemplo, uma tinhosa, ou... Não, tinhosa, desculpa, uma tinhosa, que seja uma pessoa mal criada ou incompetente, etc. Nós já temos queixas disto no passado. E, portanto, eu acho que era muito importante nós termos este feedback também. Elas estão-nos a fazer um serviço e a disponibilizar-se para fazer um serviço, e é uma atitude generosa da parte das peritas, mas... supostamente generosa, sim, pronto, não interessa, mas a verdade é que elas, da mesma forma que avaliam, também devem ser avaliadas. É só isto, porque isto não é nada não é nada de extraordinário, porque, por exemplo, quando a gente está naqueles processos de gestão de qualidade, nós a seguir temos aquilo que se chama auditorias internas e auditorias externas. E uma das coisas que nos exigem sempre é que nós avaliamos quem nos fornece, por exemplo, reagentes, material, etc. E nós temos uma série de parâmetros para saber até que ponto é que aquele fornecedor é de confiança ou não. E eles próprios dizem, mas nós próprios também somos vossos fornecedores de serviços. Nós avaliamos, se é um serviço que a gente vos presta. Logo, nós também temos de ser avaliados. E, portanto, isto é só para dizer que é muito importante que as pessoas saibam que também estão a ser avaliadas.
Concordo inteiramente, até porque não acho que seja, não é, acho que não foi do tempo da Carla. Eu apresentei queixa no Conselho, era membro do Conselho, mas como diretora de um centro, de uma inspetora que caiu em águas de bacalhau. De uma perita, desculpem. Que caiu em águas de bacalhau, porque sim, eu não gostaria nada que essa inspetora, dessa perita voltasse a inspecionar o meu centro, não é? Mas não deveria, porque a verdade é que ela sabe que eu apresentei uma... Deve ter sabido, obviamente, apesar de não ter havido efetivamente nada. Eu apresentei queixa como diretora de um centro e deve ter ficado em ata, mas não houve nenhum... Pronto, portanto, essa senhora deve estar ansiosa por vir inspecionar o meu centro, não é?
Mas peraí, quando são auditorias?
Então,
são
nessa situação, deveria, havendo agora novas inspectoras...
Portanto, mas o que eu acho...
Eu não gostaria...
Eu
não gostaria nada que essa senhora inspecionasse o meu centro. Nada. Claro. Não sei porquê, tem um ano inteiro, um ano. Falta um ano, até inspecionarem o meu, imagino.
Vamos fazer de conta. Mas deixem-me só dizer uma coisa. Eu só... Há apenas um problema, que é o facto da Joana estar aqui. Por agora, se a Joana não estivesse aqui, eu não teria, e corro o risco, obviamente, de parecer que estou... Agora, se há uma situação... Eu nem me lembrava disso. E estava a comentar com a Joana que essa senhora doutora, pronto, tem o nariz empinado e tal, nunca causou problemas. E agora estou-me a recordar disso.
Se não fosse amiga do professor Calhar Jorge, isso teria tido outras consequências. Mas ficou apenas por dar-lhe uma palavrinha.
Agora, o que eu entendo é que digo, a Joana está aqui e pronto, mas eu estou a dizer, ou vou dizer, aquilo que iria dizer se ela não... Quer dizer, numa circunstância destas, temos que arranjar a forma dessa senhora não ir. Porque pode haver, de facto, e ainda por cima com essa nova postura, porventura, da IGAS, e pela influência que os peritos têm ou devem ter, inevitavelmente, perante o seu conhecimento, não é? Maior conhecimento em relação aos inspectores de IGAS, quer dizer, essa senhora não deverá inspecionar um centro cuja diretora já teve motivos de queixa e é muito delicado, não é?
Só, deixa-me, quer dizer, nós, é assim, não havendo... E é por isso é que eu estou de acordo com aquilo que o Sérgio disse. Quer dizer, é importante que os centros também nos deem feedback em relação à forma como os processos decorreram. Porque se nós não temos feedback oficial... Pois. Eu não...
Bem.
Porque nós arrogarmos o direito de decidir quem são as inspectoras, nós como comissão, ao Conselho arrogar-nos o direito de dizer ao IGVAS quem são os inspectores que vão, é muito mal visto, como é óbvio, não é? Portanto, nós temos que ter...
Por isso é que eu disse, Alexandre, isto é relativamente às pessoas que nós escolhemos. E a outra coisa é o seguinte, quando, por exemplo, o meu laboratório foi auditado naqueles processos, no meu ex-laboratório, daqueles processos de gestão de qualidade, quando o IPATIMUP foi agora auditado em questões de acreditação, nós somos previamente informados de quem são os auditores destacados para aquela ação inspectiva e a pessoa tem o direito de dizer que não quero esse.
Nós devemos tentar evitar conflitos, não é?
Mas é melhor. É por isso que na carta eu tinha uma coisa que é exigível de ser da região geográfica diferente, eu tinha escrito desejável. Porque é preferível. Reparem uma coisa. Essa senhora agora está, e desde logo, mas é só para contextualizar. Nunca houve motivo para eu escrever, mas...
A questão do centro levantar um incidente de suspeição sobre o perito, isso só poderia acontecer se o centro soubesse previamente quem é o perito ou quem é o inspetor. E nós não informamos, é isso, Patrícia? Porque quem faz a notificação ao centro é a IGAS, e a IGAS não diz apenas que vai fazer uma inspeção e não indica quem são os inspectores.
Mas eles podem não indicar quem são os inspectores, mas deveriam dizer, relativamente ao CNPMA, são estes, porque são esses que trabalham na mesma área e não haveria nenhum inconveniente em que isto é sim, é um processo normal nos processos de auditoria. Nós somos sempre informados quem são os auditores destacados e temos um tempo para dizer que não queremos aquele.
Mas o vamos ver como é que o procedimento se faz. É isso, porque isto levado ao extremo, o Alexandre tem razão, porque isto levado ao extremo, os centros poderiam sempre levantar um incidente de suspeição sobre aqueles que são mais rigorosos, mais chatos, ou aqueles que não gostam, não sei o quê, isso também pode levar... E não há essa possibilidade porque a IGAS não é quem notifica os centros, não informa quem são... Isso é outra questão, ou seja, é isso que eu ia dizer. Esta questão parece-me que neste momento é difícil, até porque o prazo é muito curto, se houvesse um incidente tinha que se desmarcar, porque se teria que indicar outro, o leque de escolha também é muito pequeno, muito curto.
Se o centro tem alguma coisa, até pode, lá está, escreve a reclamar.
Pronto, agora a questão é, nós tendo conhecimento, e isso eu concordo, nós tendo conhecimento de uma situação, nós devemos tentar, o próprio Conselho, devemos tentar evitar qualquer situação de potencial conflito. Pronto, e devemos ter como regra, esta, sempre que haja uma, para já nós podíamos eventualmente pensar na circunstância de haver uma queixa direta ao Conselho, como houve pelos vistos na altura, sobre uma determinada perita. Se devemos ouvir a perita ou não, se devemos valorizar ou não, se devemos aprofundar essa questão. Temos que pensar nisso. Nesta circunstância, em concreto, não se fez nada. Pronto, acabou. Não se vai fazer nada agora, não é? Mas há aqui um conflito potencial, que é nós indicarmos essa mesma perita para ir fiscalizar o centro da Joana com quem já tiveram um qui pro quo. Então, nós devemos evitar isso, é a minha opinião, e ninguém nos pode questionar isso. Ou seja, essa senhora, que eu não sei o nome, não vai fazer a inspeção ao centro da Joana. Isso eu acho que não estamos a ultrapassar, estamos
práticos,
apenas a tentar
em termos práticos,
que tenha feito queixa.
Ali na ata deve ser desejável em vez de exigível. Essa é a primeira coisa.
Alterar, eu ia sugerir isso, que é ainda considerado desejável a alocação geográfica, não exigível.
Exato, desejável. Essa questão até foi levantada na reunião com as peritas. Quando nós reunimos com as peritas... Pois, essa questão do critério geográfico, deixem-me dizer, eu não sei se o Carlos se recorda, foi discutida essa questão quando tivemos a reunião com as peritas e com os inspectores, a questão do critério geográfico. E numa primeira fase resolvemos abolir essa questão do critério geográfico, porque vieram os argumentos de dizer, mas quer dizer, as pessoas tanto, isto é um país tão pequeno, como dizia o Alexandre, as pessoas tanto se conhecem lá em cima no Porto como se conhecem as de Lisboa, e portanto esse problema de ser o vizinho do lado, no caso do Alberto, por exemplo, o maior concorrente não é o vizinho do lado, o maior concorrente, estamos a falar já outro grau de outra divisão de centros, digamos, aqui estamos a falar de outra liga de centros, é diferente, mas há, obviamente, essa questão do critério geográfico, falou-se numa primeira fase de abolir. e precisamente dizer que, pronto, preferencialmente, mas poderiam ser outras, e elas, estava tudo bem. Isto na parte da manhã. Da parte da tarde, elas peritas falaram entre elas e mudaram essa opinião. Porque depois, é verdade, e depois de parte da tarde já vieram dizer, não vamos abolir porque nós também queremos vir a Lisboa de vez em quando. E as Lisboa também querem ir ao Porto de vez em quando.
Não, mas o argumento na altura... Lembra-se, Carlos. Mas o que se falou na altura, o único argumento para isso, era a questão de que os hotéis eram muito de... eram umas coisas tipo espeluncas, não havia dinheiro e, portanto, estávamos a tentar arranjar uma maneira para as pessoas ficarem nas suas casas e não se deslocarem. Isso é um argumento demasiado pequenino para vencer a questão de alguma distância e tal.
O que eu queria dizer...
Portanto, acho que o desejável fica excelente.
Eu lembro-me deste incidente e lembro-me também do Alberto ter protestado e até lembro que isto ficou registado e que, de facto, como diz a Patrícia, o Carlos Calhar Jorge ficou de dar uma palavrinha. Mas isto, lá está, é sempre as mesmas coisas, porque nós, como temos uma escassez de peritas, e depois funciona muito, como diz o Alexandre, nós somos um país pequenino e depois as coisas são sempre resolvidas assim, de uma forma pouco institucional, que é uma pena.
Deixa-me só... Bem... Pois, mas...
Nesta circunstância, há coisas mais importantes do que ir a ser desta história. Se não puder ir a ler de Lisboa, é algo
que é tudo, ou seja, só temos para o próximo ano dois em Lisboa, portanto, nós obrigatoriamente vamos ter que não lidar ao critério da geográfica. Mas nós é que as colocamos nos...
Nós é que dizemos, na equipa A vai a Francisca e a Joaquina, na equipa B, pronto, ok. Então vamos ter esse cuidado e vamos fazer isso. E se tiver de ser, abolir o critério geográfico, abolimos o critério geográfico para as inspeções. Até porque a maior parte delas são no norte.
Pois eu tenho... Eu
não deixa de ser desejável.
Sim, sim. Sim.
Pois, eu acho que estamos numa conversa muito de família e eu começo a não... Quem gosta, quem não... É preciso ter muito cuidado com estas questões, porque se não houver evidência de coisas específicas que correram mal, porque ninguém quer que as peritas sejam simpáticas. Eu não quero que sejam simpáticas, eu quero é que sejam profissionais. Não estou-me marimbando, sejam simpáticas ou antipáticas. Não, mas Alberto, desculpa, os peritos que vão são pessoas que têm que ser profissionais naquilo que estão a fazer. E se não forem profissionais, nós podemos questionar essa coisa. também têm que ser bem educadas, como é óbvio, não é? Mas isso partimos do princípio que seja assim. Porque nós como Conselho, começarmos a interferir na forma como quem é que vai ao centro tal, eu acho muito problemático isso. Porque isso, a mim, cheira-me logo a gente dizer... É aquilo que eu disse há bocado, não é? Porque a gente podemos chegar ao limite e dizer a gente vai àquela porque achamos que aquela pessoa vai ser simpática ou não vai ser simpática. E não é isso que a gente quer. E, portanto, temos que ter muito cuidado na forma como procedemos em relação a isso. Muito cuidado. Ou temos que ter um processo dos centros de poderem dar algum feedback de volta e dizer, ou isto correu bem, isto correu mal, não sei, e, portanto, a gente poder analisar, ou então...
Sim.
Porque nós, aqui é como a mulher...
Tem razão, César, claro, é? Tem razão, tem razão. Oh, Pedro.
Eu era exatamente isto que o professor Alexandre estava a dizer. Eu acho que para isto ficar muito claro, devia ser criado um mecanismo em que o centro reportasse como correu a inspeção, nomeadamente a atitude das peritas e dos inspectores, e os próprios peritos saberem que vão ter essa avaliação. E isso tornava mais claro, porque no caso da Joana...
Há um ponto que consta da resposta do relatório, da resposta do relatório, que tem essa avaliação.
Porque até
no...
efetivamente a Joana teve, digamos, um privilégio de poder... reportar a sua insatisfação, mas pelos vistos as outras diretoras estavam todas insatisfeitas e ninguém disse nada.
Oh, Carlos, deixa-me só dizer, e não falo mais. Não, Alexandre, tu tens toda a razão, nós devemos ter um cuidado tremendo, ainda por cima, quando se trata de um membro do Conselho. Toda a razão, mas há uma coisa importante, há um elemento objetivo. E tanto quanto me recordo, esse elemento objetivo, acho que veio uma carta da diretora do Centro Hospitalar do Porto. E, portanto, esse é o elemento objetivo.
Temos esse argumento. E com essa base... É evitar conflitos. Pronto.
Nós temos que ter memória.
Sim.
E a partir daí...
Eu estava agora a procurar, enquanto estavam a falar, encontrei aqui, foi em 2015, a Joana escreve uma mensagem a dizer, como diretora do Centro PMA do Centro Hospitalar do Porto, venho por este meio expor o meu desagrado face ao comportamento muito pouco profissional e indelicado da perita médica doutora Ana Guiara, quando a inspeção da IGAS ocorrida a 3 e 4 de novembro. Terei o cuidado de expor o sucedido de forma explícita na próxima reunião, pelo que peço que seja agendado, incluído na ordem de trabalhos. O objetivo não é de todo tomar uma atitude denunciatória em particular, mas questiono-me se este tipo de comportamentos infantis e desadequados não poderão de alguma forma comprometer a nossa imagem, uma vez que é o Conselho que nomeia as peritas. Certas das reflexões muito sensatas de cada um de vocês... E o Eurico escreve, em meu entender, e sempre salvo melhor, ou salvo opinião maioritária e contrária, a questão deverá ser debatida nos outros assuntos e em escrever na ordem de trabalhos. Portanto, isto está na ata da reunião, referente à reunião de dezembro, provavelmente, de dezembro de 2015. Podemos ver. E agora estou-me a lembrar.
Mas nem vale a pena, não é? Está aqui o tal elemento objetivo. Acho que podemos passar
isto, estou a dizer, estou agora a lembrar-me com esta história do infantil, em que ela mandou uma boca qualquer e uma risadinha que o tal outro que lá estava.
Era
um momento.
Diria que passasse a constar no, na resposta que os centros dão um pequeno espaço que passava a ser visível já até para as equipas que fazem a inspeção, não é? De, exato, algum feedback sobre como correu. Para eles também, por um lado, terem logo à partida a noção que vão ser avaliados, não é? E que isso fica logo transparente. Diz que vamos estar a criar mais dois documentos e mais três documentos.
Mas tem que ver a forma como os centros estão obrigados a dar resposta.
Pronto, mas se eles não sentirem essa necessidade,
mas
não podem, nesse quadradinho, ponha nada a assinalar e tal.
Pois,
caso
mas ser referido isso, não é?
Quero realçar e agradecer o trabalho do professor Carlos Calhar Jorge e do professor Carlos Plecha, que prepararam, organizaram, passaram o fim de semana todo a fazer slides para projetar, atualizar e, portanto, sem a Ana Rita, que também costuma ajudar nesse trabalho, e com a Patrícia ocupadíssima com a marcação de salas e dessas burocracias todas, portanto, tiveram um trabalho imenso e depois estiveram aqui a manhã toda a dar essa sessão de formação, portanto agradecer e reconhecer mais este serviço à causa pública. Por aclamação, pronto. Podemos então entrar no ponto 2, deliberar sobre um pedido de exportação de embriões remetido por um centro de PMA. Esta questão foi aquela que levantou problemas no grupo de trabalho, não foi, Patrícia? Então, se calhar eu dava a palavra ao Pedro Xavier.
Eu por acaso, foi uma questão que me ocorreu pelo seguinte. No pedido era feita explicitamente um pedido de autorização para exportação de embriões com o objetivo de ser realizado um tratamento de gestação de substituição nos Estados Unidos. E, na altura, se calhar nós, a Patrícia até me chamou a atenção, que eventualmente já teríamos... Pronto, já teríamos debatido situações semelhantes, mas esta chamou-me um bocadinho a atenção pelo seguinte. Nós, de facto, ao autorizarmos, eu não tenho a certeza se não estamos a prevaricar, porque nós estamos, de forma indireta, a promover um tratamento de gestação de substituição. E, lembrando-me eu que uma das questões que o acórdão levantava era o direito da criança, era também a questão da gestante, mas era o direito da criança de ter o acesso à identidade da gestante e toda essa questão do anonimato. Nesta questão, que nem sequer está em curso nenhuma, digamos, medida legislativa para criar um regime de exceção, porque para a gestação de substituição isso não existe, não sei até que ponto é que nós não estamos a, um dia, a correr o risco de nos ser perguntado a que propósito é que nós autorizamos um tratamento que na altura era proibido em Portugal. Ou seja, obviamente que esta questão só se coloca porque foi dito na carta qual era o objetivo da exportação. Mas fiquei com dúvidas e não me senti...
Os embriões pertencem ao casal.
Os embriões pertencem ao casal, portanto...
Em princípio, o casal pode decidir o que fazer com ele.
Pode.
É correto falar em exportação. Quando alguém...
Não, não.
Não sei, Alberto, isto é uma questão tão concreta, tão específica, só estudando. De facto, o Pedro tem razão. Se não constasse aqui, que é para, isto é excesso de informação, se não constasse aqui que é para tratamento de estação de substituição, é um procedimento como o outro, mas consta, e efetivamente o casal é português. Os gâmetas são deles, o casal é português, portanto, à partida, eles vão regressar a Portugal. Aqui diz, este pedido que está aqui diz, não diz? Não, então onde é que eu li isto? Ah, não.
Carla, é mais um documento para poder ser apresentado ao ser presidente da Assembleia da República.
Queria o preservado, pretendo. Ai, não, eu por acaso não sei, fiquei com a sensação de que o casal era português, mas independentemente disso... Exige, num...
E, portanto, quer dizer, e lá está, é um argumento para nós não podemos dar resposta.
Sim, esse argumento, nós tendo conhecimento de que é para uma prática, que obviamente neste país, no Canadá, é possível e é... Agora, se nós imaginemos que o casal era canadiano, já mudaria um bocadinho de figura. E eventualmente eles teriam vivido em Portugal, teriam cá os embriões, iam para o Canadá, no Canadá é legal, fariam lá, viveriam lá. Pronto. Agora,
a questão é, admitindo que a criança vai nascer cá, a criança vai estar...
Sujeita à lei portuguesa, isso é verdade, isso é verdade.
Não, mas,
sim, mas
vai
se
ser
vem para cá, se o casal é português e se vem para cá, por exemplo. Não. Pois. Foi. Está aqui, foi na documentação. Está na documentação que foi enviada. Não, mas neste momento não está, também não é legal. Também não é legal, porque não está em vigor. Portanto, se neste momento alguém fizer, não é legal.
Oh, cara, desculpa. Não, mas é assim.
E agora está em suspenso.
Deixem-me fazer um raciocínio muito simples. Os embriões são do casal. O casal
pode...
Os embriões são do casal. O casal pode fazer com os embriões, em princípio, desde que sejam aquilo que entender com os embriões. Nem sequer são espermatozoides de outra pessoa, não sei o quê. É do casal, não é? Que aquilo é feito casal. A única coisa que nós deveríamos ter que dizer é que, se procederem a esta gestação de substituição, se a criança se vier para Portugal em alguma altura, poderá ter o direito de saber de onde é que vêm os espermatozoides e os ovócitos. E neste caso eles até sabem.
E é a questão da gestante. Uma das dúvidas que se
mas
me
qual
levantou...
Mas qual é a questão da gestante, desculpa?
Porque
serão do casal,
a criança terá que ter o direito a saber quem foi a gestante.
Ah, pois, portanto é isso.
E uma das questões que se me levantou foi na altura, quando houve umas sessões de promoção de tratamentos de gestação substituição, e o Conselho tomou uma posição, faça uma denúncia, e eu questiono-me se isto não é uma coisa parecida. Quer dizer, esses casais também têm o direito de ir lá fora e fazer lá o tratamento, só que depois a criança vai nascer cá. Só que aqui nós temos uma intervenção direta na autorização. E eu, claro que isto é uma questão muito jurídica, mas fiquei com muitas dúvidas.
Coloca-se aqui é este conflito. Nós teríamos então a hipótese de recusar este pedido, mas como é que nós podemos recusar a um casal que possa fazer o que bem entender com os seus próprios embriões? Há aqui um conflito. Há aqui um conflito.
Posso só dar uma...
Há aqui um conflito.
Eu acho que nós, nesta circunstância, recusar não podemos. Aprovar temos dúvidas. Portanto, é ficar em suspenso. Quer dizer, se temos dúvidas, nós recusar, eu acho que temos mais argumentos para aprovar do que para recusar. Agora, surgindo a dúvida, não me sinto confortável em dizer sim. E portanto, ficámos à espera de...
Se a resposta fosse, não temos nada a opor na exportação, mas os pais têm que estar conscientes do facto que há leis diferentes em relação a esta... A esta questão da gestação substituição. Eles estarem conscientes de que em Portugal a lei é esta. Exatamente. E que, portanto...
E se a criança...
Não, as consequências não somos nós que temos que explicar. Nós não temos que explicar as consequências da lei. Temos é que dizer, alertar para o facto que a lei em Portugal é assim. Eu acho. Porque a interpretação da lei compete aos juristas.
Só se trouxerem a minha grávida para cá, não sei.
Não podem adotar uma criança fora, é?
Desculpem, não nos compete a nós interpretar o limbo da lei atual.
Eles adotam uma criança lá fora. É como o Cristiano Ronaldo. Agora, claro.
Pois
não, mas eu posso só dizer. Mas, ó cara, mas. Cara, mas. O que o Tribunal Constitucional, a razão pela qual este processo foi suspenso, tem muito que ver com a história da confidencialidade, do direito a conhecer a gestante, da possibilidade da gestante se arrepender, etc., durante toda a gestação. Não tem a ver, não foi a gestação de substituição em si mesma que foi considerada inconstitucional. O que foi considerado que tinha que ser regulamentado por lei ou calculado na lei era esta questão da proteção da... Exatamente. E, portanto, é um bocadinho, como está a dizer o Alberto, a situação, quando a situação é distinta hoje da situação que havia antes de ter sido permitida a gestação de substituição, porque aí era claramente proibido, depois houve uma altura em que passou a ser legal e agora passou a ser considerado, está em suspenso, não foi declarado ilegal, foi apenas considerado que aquela história... declara a inconstitucionalidade com força obrigatória geral das normas não sei o quê e, consequentemente, das normas na parte em que admitem a celebração de negócios de gestação de substituição a título excepcional e mediante autorização, na parte em que não admite a revogação do consentimento da gestante até a entrega das crianças aos beneficiários. Portanto, é nesta parte e na do anonimato que se prendem as objeções do Tribunal Constitucional. Portanto, é um bocadinho diferente de ser considerado ilegal. Não foi considerado ilegal nem constitucional a gestação de substituição.
De acordo, Sérgio, mas no fundo o que eles estão a perguntar é se podem exportar os embriões.
E se essa fosse a pergunta, ponto aí, a gente dizia logo, não tem nada com isso. Podem levar a criança
como adicionam a questão da gestação de substituição, eu acho que a nossa resposta mais clara é dizer nós não temos nada a objetar com a exportação. A forma como depois será interpretado a gestação e o nascimento da criança tem a ver com as leis que se aplicam. Isso não somos nós que vamos interpretar as leis.
Exatamente.
Acho eu.
É.
Não temos nada a ver com as leis. Eles é que têm que saber que as leis são...
Uma coisa é salvaguarda, isto é todo o procedimento, aos procedimentos, se referem àquilo que possa acontecer no território português, devem ser... Mas, aparentemente, as coisas vão acontecer no território português.
Eles, provavelmente, o que vão fazer é ter a criança lá, adotam a criança no Canadá e está resolvido. Não sei como é que é o processo de transferência da posse da criança.
Ou seja, já estamos a entrar nas
claro,
soluções possíveis.
Claro.
Muito recente, foi na última reunião que nós falamos disto.
Está resolvido, mas de facto.
Não.
Eu penso que é uma situação que demonstra aquilo que estávamos a dizer, de degradação progressiva e tal.
Sim, isto.
Tem que ficar
isto não é isto,
nós não temos capacidade
tem que para ser, isto tem que ser, eu percebo os receios do Pedro e compreendo, porque é óbvio que o Tribunal Constitucional não declarou ilegal a estação de substituição, mas neste momento não há lei enquadradora, por isso é que nós não estamos, sim, exato, não há lei enquadradora, e portanto não havendo lei enquadradora, não se, eu percebo, mas lá está, mas nós não podemos caucionar uma prática noutro país que em Portugal não tem norma enquadradora. Trata-se de autoridade nacional caucionar. É óbvio que os casais fazem isso e podem fazer. Não, mas estamos a aceitar, mas estamos, mas ao aprovarmos a exportação de embriões, sabendo qual é o destino dessa exportação, nós estamos de alguma forma a caucionar o destino que vai ser dado aos embriões. E, portanto, isto... isto obriga-nos a alguma reflexão, obriga-nos a alguma reflexão, porque de facto não sei se não deveremos ponderar melhor. Nós respondemos a uma agora recentemente, já foi, não é? Foi em outro...
Nós temos, acho que há...
E é da mesma clínica, ainda por cima.
Uma é que em tempos, não sei se foi no tempo da Cara, mas presumo que também não tenha sido no seu tempo, houve uma situação em que o IVI participou nos estudos prévios a um tratamento de fertilidade numa senhora que queria ter filhos, na altura, uma mulher sem parceiro que ia à Espanha fazer os tratamentos, que era ilegal no nosso país, mas classe era legal. E o IVI fez aqui umas ecografias ou não sei o quê, e a senhora depois foi lá fazer os tratamentos ao IVI de Espanha. E o Eurico achou que aquilo era uma situação tão ladrão era o que vai à horta como o que fica à porta, portanto que achou que era uma situação tão ilegal, que eles tinham colaborado numa ilegalidade. Tão ladrão, há um ditado português que diz, tão ladrão é o que vai à horta, o que vai roubar na horta, como o que fica à porta a vigiar, que são cúmplices, vá. Esse é um ditado português. E, portanto, ele achou isso. E na altura, depois, não se fez nada, porque foi considerado que não havia ilegalidade nenhuma, mas foi uma situação que deu...
Era
uma interpretação
dele, não era nossa, porque ele fez
umas ecografias. Exato, fez aqui umas ecografias e tal, mas foi uma situação que o Eurico levou aquilo muito a peito. E... pronto, isso é um dos aspectos que foi ponderado naquela altura. O outro aspecto que se calhar também seria de ponderar é o seguinte: nós tomamos uma posição enquanto Conselho mais recentemente, e não sei se tem alguma importância para este assunto ou não, quando foi a dos casais que queriam fazer os tratamentos de fertilidade com gâmetas daqui e levar para a Espanha, e nós dissemos que era, atenção, que o que se aplica é a lei portuguesa, não sei qual foi o nosso parecer.
Foi o contrário, estávamos a ser prudentes, estávamos a avisar, eles podiam
fazer. Eu sei, mas com o argumento de que...
É diferente, sabes? Porque aí são embriões resultantes da dádiva de ovócitos no regime de confidencialidade. E levar os embriões... Fazer a transferência, mas depois nasce a criança.
Pronto, é por isso que eu, digo, Portugal, eu não tenho a certeza qual foi a argumentação que nós demos nessa altura. Foi essa?
Foi.
Pronto.
Não pode...
Ou poderia, e aí não, a Dadora estava a ser burlada, digamos assim,
se impedimos ou só
alertamos?
Nós alertamos.
Alertamos.
Mas, não, mas agora estou-me a lembrar o que o Alberto está a dizer é uma coisa que faz, e que eu não me estava a lembrar. O que acontece é o seguinte: eles vão lá fora fazer o tratamento, chegam cá dentro, a criança é portuguesa e tem direito a saber quem foi o seu pai biológico ou a mãe biológica. Era esse o problema que se colocava na mesma. Aqui também, se ele viesse para Portugal, se o tratamento, ele também teria direito a saber quem era, então, a gestante de substituição.
Se a gestante vier para cá, se for aqui o nascimento. Se for lá...
Sim.
Se a criança sendo portuguesa vindo para Portugal, ela tem que saber...
Não tem que ser nascido aqui.
Se ela tem direito a saber a gestante, teria sido o imbróglio, porque a criança, se quiser, a criança não...
E nós estamos...
Pode instalar uma ação contra quem no centro...
Nomeadamente contra os conselheiros. Que em 1900
e o Lutar já nos dá uma certa...
O mais sensato é isto. O nosso coração e a mente do nosso jurista é, opa, deixem os agregados, a pessoa do casal.